9 do ano 2019 da Vara de Porto Calvo. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Maciel da Silva. Recorrido concessionária Rota do Atlântico SA e recorrido Edinaldo e Cícero Construções Limitada. Tem requerimento para sustentação oral apresentado por João Paulo Ribeiro Vercellens Barros, advogado do recorrente e reclamante. É o 14 da ordem, recurso ordinário 1742, dígito 69.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutor João.
Bom
Eu
dia.
vou adiantar, doutor João.
Olhando.
Conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, preliminarmente declara-se de ofício a nulidade processual, possessamento de defesa do reclamante e a ofensa aos princípios do contraditório devido ao processo legal causado pela inobservância do parágrafo 2º do artigo 870, do artigo 800 da CLT, determinando o retorno dos autos à origem com a reabertura da fase de instrução processual do referido incidente, devendo a reclamada principal ser intimada e se manifestar sobre a exceção de incompetência territorial e devendo ser garantido o direito ao autor de produzir as provas, inclusive testemunhas, caso entenda necessário, de que fora regimentado em Porto Calvo por funcionário da reclamada para trabalhar na cidade do Cabo Santo Agostinho.
Eu vou pedir venha para sustentar,
Só retificando aqui, que devendo a reclamada, devendo a litisconsorte ser intimada, porque no caso a litisconsorte não foi intimada. Pois não, doutor João.
Uma palavra?
Uma palavra, doutor.
Excelentíssimo desembargador João Leite, presidente da segunda turma, na pessoa que saúdo os demais pares que possuem assento na instrução, representante do Partido Trabalhista, colegas advogados e demais presentes. Bem, excelências, trata-se de recurso ordinário obreiro que visa a modificação da sentença de piso que acolheu a exceção de incompetência protocolada pela litisconsorte. Bem, excelências, como nós ouvimos pelo desembargador relator, a conclusão do seu voto, o advida venia, não atende os anseios de um recorrente. Primeiro, excelências, que na nossa peça recursória não existe o tópico de um pedido de reabertura da instrução, possessamento e defesa. Bem, excelências, não interessa ao recorrente o adiantamento do voto, vez que, passo a explicar, o juízo de piso da vara de Porto Calvo, independentemente de provado a regimentação no município de Porto Calvo ou não, ele tem o entendimento de acolher a exceção de competência, mesmo que provado que a regimentação se deu no município de Porto Calvo, vez que o entendimento dele é que ele leva em consideração a prestação dos serviços. Então, excelência, entende o recorrente se prevaleceu o entendimento do desembargador relator com a devida vênia e o processo retornando para a reabertura da instrução unicamente para serem ouvidas as testemunhas do recorrente para aprovar a regimentação, o juízo de piso assim prolatará a sentença da mesma forma que prolatou a sentença de piso que estamos guerreando no recurso, vez que irá acolher novamente a exceção de incompetência interposta. E na questão também levantada pela antecipação do voto do desembargador relator, eu gostaria de levar em consideração que quem protocolou a exceção de incompetência foi a litisconsorte. E após isso, a empresa reclamada, ela veio os autos e contrarrazoou o nosso recurso ordinário. Portanto, entendo, excelências, que não deve prevalecer o entendimento com a devida vênia do desembargador relator de declaração de ofício de cerceamento de defesa. Bem, excelências, adentrando no nosso recurso, eu gostaria de salientar que o recorrente é pobre na forma da lei, está desempregado e não tem condições de se deslocar para o estado de Pernambuco para promover a sua reclamação trabalhista, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Bem, excelências, eu gostaria de salientar que a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 35, ela assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, entendo, excelências, que se for mantida a decisão do juiz de piso no acolhimento da exceção de competência, estaria sendo cesseado o direito de ação do reclamante, razão pela qual pugna pela reforma da sentença de piso para que seja declarado a competência da vara de Portugal para instruir e julgar o feito. Eu gostaria de salientar, como já dito na peça exordial e no nosso recurso, o reclamante foi contratado para trabalhar no município de Portugal. Portanto, não se tem dúvidas que a vara do trabalho de Portugal é sim competente para instruir e julgar o feito. Bem, excelências, eu gostaria de salientar, como já dito no nosso recurso, que a litisconsorte que interpôs a exceção de incompetência é uma empresa de grande porte e trabalha como concessionária de rodovias no estado de Pernambuco. E no seu próprio site, ela diz que nessa concessão em que o reclamante trabalhou na obra, na manutenção desta rodovia, vão ser investidos mais de 450 milhões de reais. Portanto, entenda, excelências, que a litisconsorte é uma empresa forte financeiramente e tem sim condições de se deslocar do estado de Pernambuco para Alagoas para instruir e julgar o feito. E, excelência, nós entendemos também, com o advento do processo judicial eletrônico, bem como a reforma da CLT, que possibilitou que o preposto da empresa não necessariamente precisa ser um funcionário, então nós entendemos que os gastos para se fazer representar na vara de Porto Calvo são bastante reduzidos, em virtude que, primeiro, o peticionamento é eletrônico no processo, e segundo, que a empresa litisconsorte pode se fazer representado por preposto contratado da própria cidade de Porto Calvo. Bem, excelência, então, por essas razões, entende o recorrente ante a sua hipossuficiência econômica, por estar desempregado e ser pobre na forma da lei, que seja reformada a sentença de piso para que seja declarado competente o juiz de Portugal para instruir e julgar o feito, vez que, em sendo mantida a sentença de piso para a manutenção do acolhimento da exceção de competência, está sendo negado neste momento o acesso à justiça. Como eu já disse anteriormente, a nossa carta magna é bastante clara e não excluirá lesão ou ameaça a direito, razão pela qual pugna o recorrente pela reforma da sentença de piso para que seja declarada a competência da vara de Portugal para instruir e julgar o feito. Essa é a nossa sustentação, excelência.
Posso falar, doutor João?
Pode, doutor, que eu estava ligando o microfone. A palavra.
Bem, o reclamante, ao ingressar com a reclamação trabalhista, alega que morava em Porto Calvo e trabalhou numa obra no município de Cabo Santo Agostinho. A litisconsorte ingressou com uma exceção de competência. A reclamada não aprova que ela foi efetivamente intimada. E o artigo 800 da CLT, o parágrafo 2º, diz o seguinte: apresentada a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinaliza a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. E este artigo ele foi produzido como se a exceção tivesse sido apresentada pela reclamada, que no caso aqui foi pela litisconsorte. E lá no parágrafo 2º ele diz: os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante, como ele fez, e se existentes, os litisconsortes. Ora, como foi a litisconsorte que entrou com a ação, obviamente que aqui se aplica a reclamada, para a manifestação do prazo comum, o que não foi feito. O juízo de plano acolheu a tese da empresa, não ouviu o reclamante. Ele poderia ter produzido prova, porque uma vez que ele mora, por ele morar em Portugal, ele poderia ter sido ali arregimentado. E ele poderá produzir prova nesse sentido. Não foi dada essa oportunidade. E por isso que nós estamos, na conclusão, eu vou resumir, nós estamos declarando de ofício a nulidade por cerceamento de defesa do reclamante e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal causado pela inobservância do parágrafo 2º do artigo 800 da CLT, determinando-se o retorno dos autos à origem, com a reabertura da fase de instrução processual, devendo a reclamada principal ser intimada a se manifestar sobre a exceção de incompetência, devendo ser garantido o direito ao autor de produzir as provas, inclusive testemunhais, caso inteiro necessário, de que fora argumentado em portal. É como voto, senhor.
Acompanho.
Doutora Ana acompanha. Doutora Eliane.
Som, doutora Eliane. O som, doutora Eliane.
Tem que ligar o som, doutora.
Doutora Eliane, o som. Microfone.
Ouviu? Agora, agora.
Agora.
Olha, eu estou acompanhando o doutor Laerte, mas eu entendo que se deve de logo declarar a competência do juiz de Porto Calvo. Acho que é muito mais prático. Entendo que o artigo 651 pode ser relativado e acho que o trabalhador, o ajuizamento da ação deve ser no local que mais beneficie o trabalhador, né? Porque existem raízes constitucionais, como o advogado falou, o advogado fez a sustentação. Então, acho que a fixação da competência no local da prestação de serviço, como regra geral, o objetivo é exatamente propiciar maior facilidade ao trabalhador na busca por seus direitos trabalhistas. Esse 651, na época, né, que foi criado na CLT, ele não visava que o mundo se tornaria tão pequeno. Tanto que um parágrafo dele é que diz que pode ser para de circos, de companhias de apresentações, que podem ajuizar em vários locais. Mas isso aí já mostra que pode ser relativizado o caput do 651. Então, o trabalhador não tem condições de ir, a gente estaria fechando as portas à justiça. Por isso que eu entendo que a leitura C deve ser, no, a ser feita desse artigo, deve estar de acordo com o artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Então, é como voto.
Então, por maioria de votos com o relator, declarando nulidade, determinando o retorno para a instrução da exceção de competência, quanto o voto da senhora, da desembargadora Eliana Araújo, que já declarava a competência do juiz de Porto Calvo.
Sim, uma questão de
Por maioria de votos.
sanidade.
Agora vamos ao 9 da ordem. 9 da ordem, recurso ordinário 433.